Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Já está.
Tem um sonzinho.
Já está o finês. Finês. Já foste buscar o finês, Silva?
Estou no cu, meu, a sério. Eu tenho que aturar cada um. Eu sou uma pessoa cheia de sono, meu. Eu sou um homem de idade.
Olha, não fosse para Barcelos desfrutar da fruição que foi. A fruição que foi uma bela tarde de como zaina cabidélica.
E ai, que chovia e chovia. Nem nada.
Eu ouvi várias pessoas aí pelas seis e tal a dizer: epá, eu não sei se vou ao jogo.
Por acaso estávamos a ponderarmos aquilo, não é? Então a gente fica aqui. Quer...
Eu já não vi o Tondela Marítimo e agora estou aqui com a.
E não vi, caralho. E não vi.
E eu estar a ver o handball feminino húngaro, caralho. Que ainda assim, pronto, finês.
Qual era a liga da Eleven? Era qual?
Não sei,
era?
Mas gostei do. Sim, gostei do senhor simpático. Ele na 3, está bem, ele pumes da zona 3.
Enquanto não te pôs o Domingão, já não foi nada fácil.
Domingão,
o Domingão.
Agora não há macaco Adriano, nem o caralho. Mas...
O Baião, que é o next best.
Não, não é esse macaco. Esse.
É o sucessor moral do macaco Adriano. Pronto.
Estava lá.
Estava lá, mas ele depois ele agora encarnou. Ou em macacão, pronto.
Macacão, muito bom.
Sim, senhor. Então vamos a isso.
Olha, a macacada.
Vamos a isso. Como vos disse de manhã, não é que tínhamos assim nada de especial para falar?
Absolutamente, não aconteceu nada, foi uma coisa pacífica.
Uneventful, um fim de semana uneventful. Mas podemos ir um bocadinho à B. Boa sorte. Eu vi um bom bocado a primeira parte, depois um bocadinho até à segunda, vi até o golo anulado ao Candé. Que percebi que estava fora de jogo. Ou não, já não me recordo. Vi assim a espaços, não consegui ver o jogo todo, nem essa parte. Mas sempre que vi, cheguei à beira do computador que estava a dar o jogo, eu, golo, não, olha, pronto. Mas a primeira parte até nem me pareceu assim muito desagradável. O Silva depois disse, não pá, esquece, foi uma merda. Eu, pá, ou as minhas expectativas estão sempre muito lá em baixo, ou então o que me pareceu foi que não estava totalmente estúpido. O Alverca só criava perigo quando o Bremer começava a correr.
Sempre da mesma maneira.
Sempre da mesma maneira, bola metida em profundidade.
O resto é um fucking estúpido, não é? Olha,
cai em cima daquele gajo e acabou.
Eles fizeram 10 vezes esta merda. O que é que achas que eles vão fazer a seguir? Essa merda. Então, e não, até dá gol.
Pronto. Acho que foi a primeira vez que os gols foram para aí.
É tudo igual, né?
Pois, ok, pronto. Era o Caio que estava a jogar, eu não consegui perceber muito bem que aquele vale.
Nem eu. Não atacou, não defendeu, não, muito metido para dentro, muito espaço na alma.
O que eu vi foi o Teixeira aparecer muitas vezes na área para tentar ajudar, para tentar cabecear um bocadinho a Nico no início da época.
O gajo é grande, pá.
Pois é, ele ganhava bolas de cabeça, mas depois parecia sempre muito incipiente, a bola ia sempre muito para cima, muito para o lado. Pois, exato. Mas de resto não consegui perceber muito bem. Tu ficaste com a ideia que tinha sido mais um jogo.
Não, foi... eu vi o jogo.
Pois tu
não,
viste
não.
Mesmo, por isso é que eu te disse, como eu vi assim a espaço, não consegui perceber muito bem.
Vamos lá ver. Já o jogo com o Portimonense, não foi mal.
Tu tinhas dito que não tinha sido mau, que tinha sido um step up em relação aos outros jogos, não é?
Não, em relação ao que fomos vendo até, ok. Aquilo está mais entrosado, e como tu dizes, com a Alverca, a Game. O problema é que é completamente incipiente.
Sim. Isso também me pareceu, sim.
Não é contundente. Não... Tu olhas e percebes que, pode ser, coitado do Alarcón, estás pensando, foda-se, eu tenho que treinar com estes gajos todos os dias, meu, que isto é merda, meu. E o Marcos, obviamente... O Alarcón ainda não está a esse nível, mas o Marcos joga quando lhe apetece. Pronto. Eu acho que identifiquei o problema. A questão é que, e começo a ter saudades do Folha, Paulo, que era uma coisa não estava nos meus planos. Nós passámos de um tipo que estava a disputar um campeonato, não é? Que se pudesse, eu diria que jogava com Samuel Portugal, Diniz Rodrigues, porque não há outro.
Mais à esquerda.
Zé Pedro, Tiago Jaló, Zaidu, Castro, Domingos Andrade, André Franco, e pronto,
Borges.
Aqui, não é? Borges, se pudesse.
Isso. Denis Gull, melhor marcador da Liga 2. Pronto.
Está aí, Fran Navarro não tinha saído. Isso é uma coisa.
Certo.
Isso nos punha a disputar o campeonato. Nós fizemos 7º ou 8º lugar no ano passado.
Uhum.
Não servia, porque não é esse o projeto de eu tenho que criar jogadores. Como não tinha também estas alternativas todas, houve alguns que jogaram uma hora a fazer a época toda.
Uhum.
Mas não era o perfil. E agora temos um gajo que está até não aos júniores. Aquilo é uma equipa de júniores. Que de facto é, até menos. Ali muita gente com 16 e 17 anos. Mas que têm que ser colocados num contexto acima. Têm que ser treinados e têm que disputar jogos como uma equipa sénior.
Treinados e mentalizados. E mentalizados para fazer aquele step-up para aquilo.
Essa é que é a evolução. E eles continuam a jogar porque o treinador continua a treiná-los e continua a pô-los a jogar como se estivessem a jogar o Campeonato Nacional de Júniores. E, portanto, aquilo até é giro. Há ali algum talento, um ou outro que são jeitosos, de facto, mas era um tipo jeitoso, mas que não, a meia época depois, não avançou, não avançaram. Tu continuas a ver o Candé, que era um problema que já tinha o ano passado, aquilo que está difícil, que tem montes de recursos, pode ser muito bom, mas que continua a jogar da mesma maneira que jogaria contra os outros miúdos da idade dele, não é? Que ele encosta o corpo e eles iam todos com caraças. E cada vez que ele acertava na bola, a bola entrava, porque, quer dizer, não, ninguém agarrava. Não é assim.
Mas
e alguém tem
que
ensinar que não é assim.
Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tendo mudado o paradigma mesmo da direção, mesmo do perfil e mesmo da forma como estamos a abordar o projeto, se é que há um projeto, mas olhando para as opções do plantel, parece haver um projeto mais de acordo com aquilo que nós estávamos a pensar que poderia haver, não é? De formação do jogador e de criação do jogador da casa. Mas faria sentido nós investirmos ou realocarmos investimento para uma coisa tipo Liga Revelação e não para uma equipa.
A questão tem que assumir, não é?
Seja, tudo bem.
E a minha opinião é a mesma, não é? Se vamos acabar com a B para criar uma equipa de sub-23, é perfeitamente estúpido. O último patamar da evolução dos jogadores tem que ser ali.
Eu também
tem
acho que
ser
aquele. Eu também
tem
acho
que ser
sim.
A B. Mas tem que ter um líder que tenha consciência disso. Perceba, eu tenho que desenvolver estes jogadores, mas tenho que os desenvolver neste contexto.
Isso.
Não posso, eles não podem estar na mesma, não é? Se tu fazes a evolução para uma equipa da Liga Regulação, o que vai acontecer é o mesmo. Os júniores jogam uns com os outros. E nós somos, frequentemente, se não os melhores, dos melhores, sempre. Certo?
Eu também acho que sim, mas neste patamar tu não tens hipótese.
Não tens. Tu passas para a sub-23 e acontece exatamente a mesma coisa, não é?
Sim.
Tens mais um patamar de formação. Estava a falar com o Brutus isso ontem, que é, ok, e depois jogam os sub-23 contra os outros sub-23 e nós continuaremos a ser, provavelmente, dos melhores na mesma, embora aquilo seja mais equilibrado.
Mas não fazes a passagem para o próximo degrau, exatamente.
Depois a seguir vais criar uma equipa de sub-28. E depois temos de jogar com o Castro no sub-37. Não é? Que é todos uns contra os outros, não é mesmo? Não. Tem que haver é um tipo que consiga perceber isto, que esteja ali entre o Folha e o João Brandão, não é? Que é o António Brandolha. João António Brandolha. Que consiga gostar de trabalhar com aqueles miúdos, cujo primeiro objetivo não seja ser campeão, embora possa ser, mas que tenha a noção de que está a disputar o campeonato, que tem que lhes incutir isso, que eles têm que fazer, têm que continuar a evoluir. E não é evoluir só tecnicamente, é evoluir em mentalidade, isso não se vê. E é por isso que depois somos varridos, basicamente, não é? Por qualquer alverca da vida, porque eles estão um patamar acima, em termos de competitividade.
Sim, 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 sim. E uma, numa liga competitiva já por natureza, né? Ainda por cima.
Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo.
Tens muitas equipas muito precisas, muitas equipas muito lutadoras, muito, muito rígidas a jogar.
Conforme previsto, não é? Os gajos que estavam acima de nós são Marítimo, Portimão de Recife, só em três vitórias seguidas, portanto, fixe.
O Vizela ganhou ainda por cima.
O Vizela, Passos, ganhou também. Yeah. Até o Oliveira se empatou hoje contra o Penafiel, contra o Primeiro, não é? Fica difícil neste momento.
Mas então...
Porque a nossa melhor hipótese é tentarmos ficar à frente do Mafra e irmos ao playoff com o Lusitânia Dolorosa, ou uma merda assim, para ver se não descemos.
Agora, faz sentido, faz sentido continuar com este projeto na Liga 3?
É diferente, é um revés grande, é um revés muito grande.
O Sporting nunca mais lá saiu.
A verdade é que nunca mais lá saiu, mas
Guimarães
continua.
Também não, Marítimo mas também continua. Não, Braga.
Mas continua, e a verdade é que os quendas da vida vêm de lá, não é? Também, e portanto, se calhar sim, o projeto continua a fazer sentido, acho que deviam deitar a mão. E deviam tentar evitar que isso acontecesse. Agora, evitar que isso aconteça não é vamos reforçar a equipa, porque não se reforça uma equipa B. Reforças como? Da maneira que fizemos, vamos buscar um miúdo de 18 anos. Ok, tudo bem, mas isso não vai fazer um step up fantástico na equipa.
Um miúdo de
18 evidente,
anos que acaba de chegar da Bielorrússia e não, não sim, tem raízes, não, não tem. Calma, não, vamos devagar.
Não, não vai acontecer. Tem que ser aqueles. Sim. E que eles perderam meia época como um tipo que ele próprio também tem que fazer step up e não conseguiu.
Concordo.
Não resultou.
E mais,
tudo bem.
Não estás em patamar de equipa A que possas ceder jogadores para a equipa B para ir salvando, porque a própria equipa A está desagregada mentalmente e vamos precisar de.
Se o vais fazer, continuas a desvirtuar.
Eu sei, mas como emergência, percebes?
Continuas a desvirtuar aquilo. Mas como emergência, da maneira como correu o campeonato até aqui, uma emergência é: tens que agarrar em 5 ou 6 gajos e fazê-los o resto da época, portanto, metade da época vão jogar ali.
Pois, isso não é desejável sequer. Nem é desejável. Nem para A, nem para B. Não faz sentido.
Claro que não. Quer dizer, se fizeres isso, vais ter muita gente a subir a A para o próximo ano. Em todos os que desceram, não é? Já, olha, fiz.
Não, podes anunciar como reforço depois. Podes anunciar como reforço depois, é uma alegria.
Só se for. Acho que há ali um erro de casting que não é nada de dramático. Eu percebo a ideia. Não correu bem. Não correu bem. De todos, e já iremos falar de
erros de casting, estás a dizer? Portanto.
É para mudar, Ok, tudo bem. Agora, a alternativa, mas não sei, paguem-me que eu penso nisso.
Um finês ou dois, tu
finês ou dois, eu penso nisso.
Jorge Vassal.
E eu acho que este é o mesmo problema: é encontrar. Quem consiga agarrar, já com muito atraso, não sei se é tempo, agarrar naquele grupo de miúdos, alguns muito miúdos mesmo, mas foda-se, o Kenda tem 17 anos, e a Mim tem 17 anos, agora tem 17 anos, agarrar naquele conjunto de miúdos e termos, começar a transformar aquelas cabeças em cabeças de homem, porque eles têm que queimar etapas, e é assim.
Gonçalo. Comentários, nem por isso. Queres passar para A? Muito bem. Então estamos a falar de erros de casting e... Pá, e depois daquele jogo de Barcelos, que mais uma vez foi miserável a todos os níveis, dentro de campo, fora de campo, tudo o que se passou a nível de gestão do balneário, a nível de gestão de expectativas dos próprios adeptos. O Vassal está a falar, mas não se está a ouvir nada, portanto é sempre interessante. E eu gosto muito de ver aquele gajo a fazer de mimo. É giro. Ele é um mimo já dele.
Então... Eu sou um
miminho.
Ah,
meme.
Agora está. Agora já
sou eu no meme.
Agora já te ouço. Acho que não é do microfone. Estás a usar um microfone qualquer diferente, não estás?
Um meme. Agora está melhor.
Agora está melhor.
Sim.
Tá. Não tens comentários em relação à Bepa, não?
Sou eu. Não. É do meme.
Olha, senhor. Um meme. Como te chamas? E quero ser como tu.
Depois deste momento refundido do humor dos anos 90, nós fomos os três. Fomos os três para Barcelos ontem, para aquele desterro. Passámos uma tarde muito bem bebida e comida, sem exagero, felizmente. porque senão se calhar tínhamos nos divertido mais. Mas...
Não, eu acho que tivemos foi tempo.
Sim.
Tivemos tempo.
Vocês tiveram ali... tempo de destilar toda, fazer decantação.
Dos finês, não houve finês, houve só vinhês e pitês, pronto.
80 litros.
Portanto, em primeiro lugar, em primeiro lugar gostava de agradecer só ao André e ao Fernando pela companhia e ao Bruto pela boa companhia e ao Miguel também, pronto, à Traxia, pela companhia que...
Miguel é só companhia, Miguel comeu.
O Miguel não bebeu, o Miguel bebeu cerveja, cara.
Não comeu. O Miguel...
comeu.
By the way.
Não comeu comida de adulto, mas comeu aquela coisinha de... Diva, traga-me uns nuggets e assim... e um ketchupzinho em pacote.
Será que eu e aos douradinhos para o meu.
Isso. mas o jogo em si, acho que há pouco a dizer, nós somos incapazes de criar situações de uma forma consistente. Somos incapazes de fazer aquelas pequeníssimas coisas técnicas de equipa de futebol. Massa e corta, tabelinhas de rotação de bola a meio, vai à linha e cruza, olá a bala, estás bom? Esse tipo de pequenas coisas que tomamos como garantidas. Epá, e muito disso vem do treinador, obviamente.
Sim.
Eu acho que os jogadores, alguns jogadores não podem ficar isentos também de algum tipo de dedo apontado.
Estou a falar para ti, Fábio?
Sim, estou a falar para o Fábio, estou a falar mesmo para o PP, da maneira como isto tudo se foi desenrolando. Ninguém nunca vai saber quem é que tem culpa de A, B ou C. Sei que este tipo de coisas são responsáveis, são os responsáveis disto.
O responsável de uma equipa de futebol é o presidente. Continua, desculpa.
Continua tu, Vassal. Já queres pegar nisto? Então força, vai lá.
Não. Continua.
Então está caladinho, então deixa-me acabar.
Ok. Deixa-me acabar. Sim.
Os responsáveis disto, há um bocadinho falávamos de casting para a B, muito provavelmente. O Brandão não está a conseguir pôr mão naquilo. O Vítor claramente não conseguiu pôr mão neste plantel. Este plantel, todo este balneário está desagregado, sem unidade, sem vontade comum. Mas alguns dos principais responsáveis para lá do presidente são a estrutura diretiva do futebol, a estrutura diretiva, o Jorge Costa, o Zubizarreta, o resto da malta que está a trabalhar e que a função deles é gerir este tipo de situações fora de campo para que isto não se reflita no comportamento dos jogadores e no rendimento dos jogadores e no trabalho do treinador também. Portanto, todas as nossas dúvidas do início do ano, pá, deram um chumbo redondo em janeiro de 2025 ao primeiro teste de fogo de uma estrutura diretiva que, até agora, tem lidado, na minha opinião, bastante bem a nível institucional e tem funcionado bastante bem a nível da aproximação dos adeptos e da melhoria das condições e de algum apaziguamento de toda aquela carriúncula que se foi vendo desde abril. Mas que no campo não está a funcionar. Não está a funcionar. A estrutura não está a funcionar. Não houve estrutura de proteção ao trabalho de um treinador que não ajudou por perfil. Opa, e lá está. Estes erros é o que nós tínhamos dito no início. A aposta no papel até pode fazer algum sentido. Mas isto tem de funcionar. Isto tem de funcionar. Tem que ter as condições todas para funcionar. É evidente que isto é futebol. Chegas a um certo ponto e que as coisas não funcionam. Epá, ok. Aquele tipo não funciona para este cargo. Aquele jogador não funciona naquela posição. E a bola foi ao poste e não entrou. Tudo bem. Agora, este desagregar enlombrando é deprimente, não é?
Estes amigos não há inocentes, não é? São todos solidariamente responsáveis.
Mas não é sem outra, claro que sim. Isto é global, é transversal.
O Vítor Bruno, é o falhante.
É transversal.
Da estrutura de futebol. Ponto final. Presidente incluído, porque se quis incluir, não é? No papel, ele tinha uma estrutura em que ele, na verdade, não devia ter essa responsabilidade direta, ele tinha outras funções.
Ele desautorizou.
Ele tem dois diretores para o futebol, mas na verdade quem intervém, quem fala, quem é ele, só. Portanto, ele é solidariamente responsável, são todos. Falharam. Portanto, agora.
Mas sabes o que é interessante? É uma coisa que eu acho interessante porque.
E falharam várias vezes.
Mas nós vivemos durante.
No timing, na escolha,
mas nós vivemos durante 40 anos num regime presidencialista. para bem ou para mal. É um regime americano em que o presidente manda. E o presidente manda e o presidente
tu
manda.
Quando tu vês com uma proposta diferente,
a minha
questão é exatamente... fazeres a mesma merda.
Pô, mas não me deixas acabar. Era exatamente isso que eu ia dizer. Tu vens de 40 anos disto. Para bem, para mal, mas tens um presidente que exerce. Tens um presidente que exerce no campo, no terreno. É, o presidente vai ao balneário. Isso viveu-se durante décadas no futebol português, não era só no Porto, em todo lado. A partir do momento em que tu fazes um shift para uma estrutura um bocadinho mais hierárquica, um bocadinho mais, com mais camadas a meio, e com camadas que tenham o empowerment de conseguir mandar na estrutura do futebol, seja na estrutura do futebol para baixo, ou seja, do boardroom até ao relvado, como para cima, para as contratações e para toda a visão a médio e longo prazo que tu queres ter. E depois, ao primeiro sinal de que a estrutura pode estar a abanar um bocadinho, imediatamente tens um presidente a descer e a fazer o mesmo papel que ele tinha delegado e otorgado no resto das pessoas, pá, há uma desautorização muito grande e acaba por se fundir as funções ou desaparecer a necessidade dessas funções.
Completamente.
Não estão a fazer nada.
Nada. Não servem para nada. Agora, nada. Quer dizer, tu já estás de certo para estar no banco. Olha, para os que estão no Rio, certo para estar no banco. Mais nada, o do Bizarre, não sei para que é que terá servido agora. Para mandarem no futebol, não foi seguramente, não é?
Pelo menos nestes meses não funcionou. Nestes meses não funcionou.
Isto é tudo o que se esperava, na verdade, que acontecesse. Daí eu ter levantado tantas vezes a dúvida: então, mas o que é que faz este? E o outro? Faz o quê? E o presidente, o que é que faz? Que eram as grandes dúvidas que tinha, não é? Que é porque, na verdade, o André, que vai mudar, e está a mudar, e está a fazer muitas coisas diferentes, muitas coisas bem feitas, e a conseguir algumas vitórias que não no campo, também concorre a eleito presidente para ser Pinto da Costa no lugar de Pinto da Costa. Esse é o sonho, não é? É para isso que ele lá está. E é isso que ele está a demonstrar claramente. Não vai resultar. Porquê que não vai resultar? Primeiro, porque a proposta e o anseio dos sócios era outro. E os sócios que não ansiavam por essa mudança estavam no Pinto da Costa, e não é o André Villas-Boas que os representa, ou sequer a quem eles reconheçam esse poder. E depois, a própria estrutura, a máquina que está montada, e obviamente não se chega lá e aí despedimos os funcionários todos e contratamos outro. O próprio plantel que está lá há uma série de tempo, e eu diria que no limite até o próprio Vitória Bruno, não é? Não olham da mesma maneira para este presidente ou para o outro presidente. Não foi esta a proposta. E eu acho que esse é o erro de base que está a ser cometido a nível da estrutura.
Mas a questão, desculpa, se me permites, não teriam sequer de olhar para um presidente.
Não.
O presidente está a vários níveis acima daquela massa.
Certo, até podem olhar. Está lá o presidente. Certo. É o presidente. Foda-se.
Mas o primeiro tipo que está acima deles é o Jorge Costa, é o diretor de futebol. E depois está um diretor executivo.
Não podes, ao fim de meia volta, esse presidente, naquela estrutura que estava no papel, não pode ter descido não sei quantas vezes ao balneário e muito menos para ter conversas pessoais com um jogador ou com o outro, ou com não sei o quê, e reuniões, acho que não. Mas ok, tudo bem. Esse é um layer, pode ser que tenham aprendido, ou pelo menos que se decidam, não é?
A minha questão é definir as funções mesmo de cada um perante este tipo de situações.
Ou assim, mas também não. A outra coisa tem a ver com o treinador e o treinador que era, já agora, não é? E me pareceu uma escolha perfeitamente razoável. Razoável num ano de grandes mudanças, em que o Porto ia fatalmente estar frágil, e eu disse, porque é uma mudança muito grande, que tinha que ser muito dolorosa, que tinha que implicar alguma divisão. Era até um fator de alguma estabilidade. Era alguém que conhecia, que corria claramente o risco de não ser olhado como número um, porque a maior parte das pessoas com quem ele ia trabalhar trabalharam não sei quantos anos com ele a dois, não é? Portanto, isso é assim mesmo, é da natureza humana, quase. Uhum. Corria esse risco. Mas estaria suportado numa estrutura que tinha mais duas pessoas, sendo que uma delas é uma figura mítica do clube e ela que estaria mais próxima deles, que o podiam respaldar. Ora, se, eu não sei se respaldaram ou não, mas não lhes correu bem. E, portanto, erro. E aí, erro. Não correu bem. Não serve. Acho que tivemos oportunidades melhores do que esta até, para fazer esta mudança que vamos fazer agora, paragens de seleções,
mas não podia passar de hoje.
Não podia. Eu não estou a dizer que, ah não, e agora mantinha.
Não.
Sério, aliás, não tinha que ter passado na semana passada, provavelmente, não. Mas houve melhores alturas, mas ok, agora está feito, que nos corra bem e tinha que ser. Em relação ao jogo, não a este jogo, mas ao futebol, eu tenho a minha opinião, mas queria ouvir o Vassal e queria te ouvir a ti em relação a estas outras coisas, para depois falarmos de aspectos um bocadinho mais técnicos, que eu acho
sim.
Há ali um shift que é importante, e o Vítor Bruno não estava preparado para isto. Mas já não estava preparado para treinar o Porto, mas não estava preparado para este Porto, muito menos. Mas já lá
vamos a isso. Vassal, também já arranquei eu e parei para tu não me interromperes há um bocadinho. E fico muito contente por ter conseguido fazer isso, que é complicado fazer isso quando entras em overdrive. Agora passo-te a palavra a ti. Agora força.
A grande surpresa que eu tive com Vilas Boas, negativa, foi perceber que, ao contrário do Vilas Boas treinador, o Vilas Boas presidente equipou-se muitíssimo bem para ser um corporate president, ou seja, resolver os assuntos financeiros, rodear-se de uma estrutura competente das finanças, das abordagens que ele tinha que fazer, das alterações do problema económico que o Porto tinha e tem e continua a ter, e com ideias diferentes e capacidade de inovação. E no desportivo, aparentemente, ou não foi muito bem pensado, ou foi pensado de uma forma ingênua, não é? Vamos chamar-lhe assim, no meu entender, porque o que Silva diz tem toda a razão, não é? Ele tem uma estrutura de futebol criada, pá, que anulou nas últimas semanas, principalmente, de uma forma épica, não é? Passou a ser a ligação direta presidente treinador e às vezes presidente de plantel, tipo ontem, em que, segundo os relatos, que é outra coisa que eu também não estou muito habituado no Porto, honestamente, é evidente que começou antes do Vilas Boas nos últimos anos, mas eu que estava habituado a uma estrutura opaca, em que não se sabia nada cá para fora, agora sabe-se o que se diz, o que se fez, e muito provavelmente de uma forma até direta, não é? Pensado ou dito na primeira pessoa, nem sei. Não há mudanças no plantel, que não sei o quê, que há confiança, que não sei quantas, que o Vilas Boas falou com os jogadores, e eu não faço ideia se o Pinto Costa alguma vez terá falado com os jogadores, ou se terá tido conversas no gabinete, que é bem provável que tenha tido algumas. Mas não fazia disso uma bandeira, não é? Não fazia disso uma forma de estar ou um plus. Eu honestamente acho que, eu disse aqui várias vezes, que o Vítor Bruno estava a ser um extreme parkour e a gente ia acabar por cair de um prédio mais cedo ou mais tarde. E assim foi, não que eu seja civil, ou civilino, vá, mais bem dito. Mas porque estava a ver, o Silva disse-o, e tu também, Jorge, disse-o de uma forma muito melhor do que eu, sobre o campo, sobre a falta de capacidade de soluções técnicas que o Vítor Bruno estava a demonstrar. E a gota d'água de ontem é ainda, no meu entender, perfeitamente reversível em termos de campeonato. Estamos a 4 pontos do primeiro lugar, a um ponto do segundo. É, pá, perfeitamente possível, pelo menos um dos objetivos da época, que seria entrar na Champions, acho que é perfeitamente possível, provável até. Agora, se eu tivesse uma conversa com o Vilas Boas, a única coisa que eu lhe diria é, pá, é para deixar o Cumbaya de lado e para perceber que ele está a gerir um clube de futebol. Chamar assim as decisões que tem de chamar, confiar nas pessoas que impulsou para as decisões que eles têm que tomar, para não tornar uma estrutura que nesse sentido se torna grande em redundâncias totais, não é? porque o Jorge Costa, para mim, sempre foi, eu disse aqui, no meu entender, o diretor de futebol. O Zé Bizarreta, para mim, faz as contratações, ou procura as contratações, e pelos vistos, pelo que se tem noticiado, vai muito nessa linha. Mas eu, sinceramente, não vejo então para que é que o Jorge Costa está lá. É, se o presidente assume ele próprio, a responsabilidade é dele. O que vem a acontecer? O nome escolhido próximo da... E de tudo o que seja, hoje li, há bocado li que ele disse que não havia alterações no plantel em janeiro, e vale tudo o que vale, porque são notícias de jornal, não é?
Mas esquecendo as notícias, também, mas esquece as notícias, esquece o diz que diz. Neste caso, o presidente faz o override ao Jorge Costa.
Faz um override total.
Vamos lá, pronto. Isto é mais uma daquelas coisas em que. Ai, Sérgio Conceição, bem? Daqui a uns meses o Berto vai estar a dizer, pois, mas eu não queria acreditar que isso, repara, o Vassal estava a dizer, a escolha vai ser dele, mas ele quer que seja, ele quer que fique claro, porque ele é o Pinto Costa, tá? Okay. Há aquela coisa de matar o pai, este senhor não está a matar o papai, é emular o pai. Ele é o grão-vizir no lugar do grão-vizir. Ele quer ser califa no lugar do califa.
Mas então tem que aprender a ser o melhor de um bocadinho.
Califa, pronto, está no princípio, mas é um califa diferente, não é?
Não é assim que funciona, amigo.
É um califa limpo, impoluto, com
califa limpo. Califa limpo parece uma música dos táxi, foda-se.
Cumbaya, califa, mas, cumbaya.
Não, mas cumbaya, tem que ser. Califa, e isso cumbaya, acho bem, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, entendo, uma aura que para ele é muito importante. Reparem, há coisas aqui. Para ficar claro, eu votei Vilas Boas, está bem? E expliquei porque é que votei Vilas Boas. Porque Vilas Boas queria mudar de treinador. Pronto. Tá. Mas, no entanto, e isso sempre disse e reconheci, há aqui uma aura que ele pretende criar. Tudo bem.
Achas que é deliberado? Achas que é deliberado?
Acho que é completamente deliberado. Vamos lá ver uma coisa. Uma das.
Lembra-te que ele só conhece isso. Ele só conhece isso. É a realidade que ele conhece.
Uma das intervenções míticas de Pinto Costa, o que é que passa agora até a terceiro, acho que já passou no estádio, não sei o quê, é quando ele diz que falava sempre com a mãe. Sim? Falava sempre com a minha mãe e depois quando cheguei.
Passou no estádio quando ele fez antes.
Eu ia lá. Certo?
Certo.
E eu fui lá e perguntei-lhe, então, mas e o que é que acha? E ela respondeu-me. Acho que não podes desiludir as pessoas que confiam em ti, não é? Tipo, então o que é que achas de eu ser presidente do Porto? Acho que é o teu destino.
Isso.
Vocês lembram-se o que é que Vilas Boas disse, não é? A minha, eu disseram-me uma vez, mandaram-me o seu destino, e a minha própria mãe acha que o meu destino é todo um caminho. Portanto.
As merdas tu vais buscar, foda-se.
Merdas, é factual.
Não, não,
eu sei. O que disse foram eles, caralho. Eu sou isso. Eu sou tipo que é, ainda não perdi a audição. E isso coloca numa visão muito difícil quando ele constrói, com racionalidade, uma estrutura de futebol, mas em que ele necessita de ser o polo. Pá, se as escolhas forem boas, se as coisas correrem bem, eu não tenho nenhum problema. Ele não vai a poder tirar o corpo fora em si. Em altura, e não o fez, pelo contrário, ainda assumiu mais, em alturas em que corra mal como esta. Pronto.
Se me permitir só de opinião.
Força. Opina.
Em relação ao Vitor Bruno, para mim o handicap do Vitor Bruno era uns 8 anos que ele está aqui, ou esteve. Ele passou de treinador adjunto para treinador principal, mas estava tá cá há muito tempo e... Familiarity brings contempt, no meu entender. A coisa não se tornou propriamente respeitável. Eu achava que um presidente de ruptura, não é? Porque foi, não é? A maior ruptura da história do Porto, principalmente a recente, não é? Pronto, depois do início era Pinto da Costa, antes que o espanhol mamando uma coisa à cabeça. Necessitava de uma transformação total e ele não fez essa transformação.
Ele quis saldeir e chamou-no na bala,
não é?
Principalmente porque cada vez mais se vê, parece que nem pensou nela ou não terá pensado nela, o que me deixa espantado.
Aí discordo, discordo, aliás, como disse, não é? Discordo até porque achei que era uma escolha racional e que fazia sentido e que era
eu também achei,
um grão de estabilidade que nos fazia falta naquela altura e não essa ruptura total toda. E acho que bem estaríamos se o problema fosse a familiaridade. Acho que vai muito para lá disso.
Mas então na parte técnica que querias aflorar há bocadinho, o que é que...
A parte técnica é muito simples. Eu acho que o que é proposto ao Vítor Bruno é um contexto completamente distinto. O que é... Não sei. Obviamente não posso saber. Mas a mim parece-me que a proposta de trabalho do Vítor Bruno é, meu amigo, tu és a estabilidade, tu vais agarrar neste plantel, vais ter uma estrutura que te ampara, não vais ser o tipo que decide tudo e que não é do Sérgio Conceição, esquece, e é por isso que ele não vai ficar aqui. És uma peça desta estrutura e prepara-te, porque a tua equipa vão ser os Borges, os Namazos, porque PP, Chau, Galeno já está na Arábia, não há dinheiro para te trazer gente.
Tu estás a falar com o espanhol, tu? Tu estás a falar com o espanhol antes? Ou ele é que te ouviu?
Com o espanhol falámos muitas vezes sobre isto e quando a coisa começou a mudar e em agosto e ele montou e aquele era o contexto dele e no contexto dele aquilo chegou a ter piada em alguma altura e tu vês e isso é muito curioso e olha, isto ainda não falei com o espanhol mas
abordagem dava-me um jantar à borla porque o Mora ia ficar na B.
Olha, não, provavelmente não, porque não havia alternativas, não havia cá mais.
Mas havia Raimers? Mas havia Raimers?
Havia Raimers, claro que sim. Agora, tens, e este é um tema relativamente novo, e tinhas tinhas um tipo que seria olhado sem pesos pesados dentro do plantel, ok? Sem PPs para poderem fazer birra ou... E sobretudo sem gente que tem que jogar, e sem SAMUs e coisas do género. E em pouquíssimo tempo, no fim do mercado, este contexto muda completamente. E é giro tu perceberes que esta incapacidade que tu vês na equipa, e que vem do treinador, que é, nós parece que jogamos duas velocidades abaixo dos nossos rivais. Aliás, nós parece que jogamos duas velocidades abaixo do Gil Vicente, não é? Pronto. Esta incapacidade de fazer o que quer que seja... contrasta estupidamente com o que era a primeira fotografia que tu tiraste deste Porto em agosto, na pré-época, que muito pelo contrário parecia ter um arsenal de soluções para uma série de coisas que, pronto, se calhar
leves, sting like a butterfly.
Isto se calhar não vai ser muito sólido, isto for competição a sério, se calhar nós abanamos, mas é pá, olha, temos coisas para dizer e para mostrar que agora não temos. E isto, há ali uma mudança que implica o aparecimento de um bom partido. E não é mau, pelo contrário, não é?
Ele não foi capaz de gerir isto.
É muito bom, ter o Samu é muito bom. Ter tido a possibilidade de ter o Fábio, que não este, mas o Fábio, que era, seria muito bom no papel. Ter mais soluções como o Dennis Gould, muito bom, excelente. O Moura, boa, nós precisávamos muito, magnífico. Tens é um treinador que fosse capaz de agarrar nisto. E de partir daquela base, gira, mas, opá, como é que será que vai correr? E dizer, e agora posso fazer um step-up do Caracas, agora tenho mais armas, vou melhorar isto. Não, aquilo ruiu pela base, completamente, e ele não tem. Não tem, não teve nem pulso,
não teve dedos para aquilo.
Nem arte, mas não tem arte, não é? Não teve a arte ainda, se calhar vai fazer uma carreira brilhante, não, mas não teve arte para... agarrar naquilo.
Desculpa, mas não foi só arte. Não foi só arte. Não teve liderança. Está bem, mas a liderança foi-se esboroando e a mesma postura dele foi-se esboroando. E aquela histeria que nós fomos vendo no banco, aquelas substituições aos gritos, aos 89 minutos, e ontem foi a coroa de glória infinitamente negativa. Que é aquele momento em que ele manda os jogadores para a frente da claque, em que vai Borges, Eustáquio, o Diogo e vão para a frente da claque levar com garrafas. E Sua Excelência Sr. Vítor Bruno fica na meia-lua a ver isto acontecer. Portanto, se há momento para mim que define um fim de ciclo, é aquilo. É um treinador que não tem capacidade para defender os seus jogadores E acima de tudo sabe que os jogadores já não sentem a necessidade de ter um treinador sequer que vá tomar as duas deles.
Mas eu ainda
isso marcou, eu, mas isso, mas eu isso marcou digo, mesmo. Eu olhei para aquilo
até digo mais, marca o fim deste ciclo. O fim deste ciclo já tinha sido. Não é?
Talvez.
Nós já só estávamos a ver. Estava em morte cerebral, faltava desligar a máquina, não é? Depois isto foi-se arrastando, que é aquela coisa que nós também fazemos com os nossos entes queridos quando chegam a esta morte cerebral, não é? Que é, quem sabe um milagre, talvez, e ele volta à vida e cheio de força e pujança. De resto, o fim já tinha sido anunciado. Agora, também te digo, já li muita gente a criticar, inclusive a postura de Vítor Bruno. Como é que ele esquece o céu? Como é que ele e o Vítor Cabrão pede a demissão? Era o que faltava. Então, mas agora, o homem foi contratado. Tinha que se demitir. Porquê? Corram com ele, não é? Acho que ele teve lindamente. Ele, não, eu estou aqui, então, isto é o meu emprego e tudo.
Naturalmente, sem. Eu não concebo pessoas que
agora dizem, embora,
ai, demite-te. Não, demite-te não.
Mas tu achas que consegues dar a volta a isto? Deixo. E depois para dentro pode pensar, oh não, mas resolve-se. Isto não são vocês que mandam. Então cheguem aqui e digam, meu amigo, você amanhã já não vai.
Mas sabes que os adeptos têm a tendência de ver o treinador como a sua extensão e como outro adepto. E o treinador é um assalariado, é um profissional.
Até pode ser um adepto, mas...
Pode, mas é secundário o adepto, não só o treinador, há função.
Se tens uma estrutura, que te contrata, essa mesma estrutura tem que te despedir.
Exatamente.
Ponto final, sim. Adeus.
Mas foi também o que aconteceu, Ócio.
E bem.
Claro que foi, e bem.
E bem.
E é pena não ter acontecido há umas semanas atrás.
Vassal, ficaste sem microfone outra vez. Eu sinto que o teu microfone ficou em Barcelos, bro. Ou numa cadeirinha qualquer, enfiado num franguinho.
Tens o microfone no frango.
Não?
Jogo de Barcelos, nada. Do jogo...
Nada, só não, eu gostava justo. só de falar
fugir, daquela... Cara, Borges,
não, da ala direita de Jaló e Borges a uma determinada altura, que o Borges entrou para o extremo esquerdo e passado 20 minutos estava a jogar do lado direito e a fazer overlap com alguém.
Mas... O Gul entrou para segundo para avançar, mas, porque bolas para dentro da área, mas depois já estava a extremo esquerdo porque cenas, não é? É tudo muito difícil.
E já agora também não quero acabar isto, acabar ou pelo menos passar para uma próxima conversa sem dizer isto. Eu não consigo. Eu gostava muito que me assinalassem algum lance que tivesse acontecido em que um golo da tua equipa se converte em penalti contra a tua equipa duas vezes num espaço pai, de mês e meio, caralho. Eu acho que isto estatisticamente deve ser uma merda agora. Muito. Agora está. Estatisticamente isto é uma merda.
É um critério estúpido. Mas o critério estúpido duas vezes o comemos todos, não pode ser assim.
Mas também, Vassal, essa parte aí eu partilho da frustração do Jorge, não é? Pronto. Nomeadamente no lance do PP, porque para mim não é penalti. Pronto. O de ontem é.
Sim. Eu não digo que não é. Eu não digo que não é.
Eu não estou a dizer que não é.
Agora, eu quase que posso garantir, sem ver, que noutros lances de outras equipas também houve coisas parecidas.
Claro.
Tem que ter a ver.
Mas a questão é o critério, mas qual é o caso, Vassal?
Eu não sei. Eu logo vai perguntar a mim.
Mas eu não estou aqui a dizer que os outros foram todos beneficiados e eu sou o prejudicado. Eu não me lembro.
Nenhum. O que eu estou a dizer é que estatisticamente isto é impossível de acontecer, foda-se. Não,
eu tenho certamente, teremos certamente na nossa audiência.
Nada, não é claro.
Esta hora a dizer, então, é o lance do não sei quê contra não sei quê e do outro não sei quê. Pá, eu não tenho esse.
Mas talvez tenhamos, mas se tivermos, então espero que andem para a frente. Agora, o que eu não consigo é. Eu partilho da frustração, porque é uma grande merda, não é? Até porque já
tinha duas vezes.
Difusivamente, mas a verdade é que ainda por cima é um penalti estúpido, mas claro.
Mas é penalti.
Penalti, nada a dizer, mas aí nada a dizer.
Uhum. Okay. Sim.
Isto, foda-se, o relâmpago cai duas vezes no mesmo sítio mesmo, foda-se, mesmo.
Também mostra um bocado de...
Não é o mesmo relâmpago.
Não, mas é a mesma árvore. Estás ao lado da mesma árvore.
E o... Não, o outro não foi um relâmpago.
Ah, pronto,
também.
Tu achas
que
não. Não, não é, não achas. Mas eu acho que... Eu sou, tem razão, não é penalti coisíssima.
Não, o do PP eu continuo.
Até porque o Godinho, acho que era o Godinho, não era? Na altura falou da mão diferente da mão onde tocou a bola.
Epá, está bem, mas quando o gajo roda... Eu acho que se marcam mãos demais, pronto. Mas isso já é outra conversa.
Mas o jogo não, não tem muito ponta para onde se pega, acaba com aquilo, é uma derrocada, não é? Uma debacle emocional de toda a equipa, que é assinalável e demonstra um afastamento completo em relação ao treinador. Não é um afastamento no sentido de não gostamos deste gajo. É completo, é. Ninguém nos ajuda. Nós estamos aqui por nossa conta e risco. Não contamos com ninguém e não somos capazes. E, portanto, caímos assim, daquela maneira. Foi doloroso de se ver.
E o que é que podemos esperar nos próximos tempos? Eu assumo que o Tavares vai estar uma ou duas semanas nisto.
Podemos esperar. Para já, Folha? O que é que podíamos esperar?
Folha? Não.
O que podíamos esperar... Eu vou-te dizer o que é que eu esperaria. Eu esperaria que quem deixou passar a paragem de seleções, deixou passar a choupana, não é? Tivesse dito, não vamos fazer isso agora porque não temos uma alternativa, vamos trabalhar na alternativa e no momento certo, que obviamente isto vai acontecer, não é? No momento certo cá estaremos para, no dia seguinte, dizer, olha, está aqui a alternativa, está trabalhada, está pensada. E, na verdade, este tempo foi aproveitado para merda nenhuma, ninguém sabia. Então, mas a gente espera o homem. E quem é que diz? Pá, sei lá, não mete o Tavares, meu. Oh, vá, não gozes. Não, estou a dizer, mete lá o Tavares, foda-se, toma a ninguém, que a desculpa lá eu.
Calhar, não, pode estar a ser preparado com algum tipo de pré-contratos, com algum tipo
pode estar
de
a ser
trabalho,
preparado,
não sei.
Pode estar a ser preparado desde ontem às 2 da manhã.
Provavelmente.
Isso parece-me evidente, não é?
Não, mas está bem, mas pode já ter havido algum contacto. Pode já ter havido algum contacto.
Aí já não posso concordar, mas pronto.
Se tivesse a ser tratado antes, como deve de ser, tu não terias, penso eu, o Tavares em trino.
Pois pá, não sei. Não sei.
Durante
não concordo. Não concordo.
Ok, conta-me.
Antes de perdermos com o Nacional, estávamos a um ponto.
Foda-se, e agora
estou
a 4.
Certo,
posso? Pronto. Se tu não tens a certeza que vais despedir um treinador, imagina que o treinador que eles querem é um treinador que está empregado neste momento. E tu não tens prazos para dizer ao treinador que tu queres, pá, pronto, agora podes vir agora, podes vir para a semana. É natural que estejas a negociar. O que eu não quero crer são as notícias, lá está mais uma vez especulativo, que dizem que eles estão a ver quem é que querem e não sei o que, não sei o que mais. Isso eu não quero acreditar. Pronto, é só isso. Agora, se for alguém que está empregado, se tu não sabes.
Parece-me evidente que eles estão a ver quem é que querem. Parece-me evidente que eles estão a pensar.
Isso é uma opinião,
mas eu acredito que haja uma shortlist já tenham determinado que.
Há uma shortlist desde que se lançou o Championship Manager em 1987, não é? Que todos nós temos uma shortlist de quem é que gostamos e quem é que não gostamos.
Sim, mas quando eu digo shortlist, dentro é porque já tem... Não, está bem, mas com contactos feitos, Lembra-te o Samu, por exemplo, que foi uma merda de que te apareceu do nada. Ninguém te garante que não te vai aparecer um treinador na sexta-feira de manhã depois do jogo com o Olympiacos.
Eu espero que sim. Mas, seja como for, a mim parece-me que não havia plano. Que o plano era, este gajo vai conseguir. De alguma maneira. Não estamos a ver como, mas ele vai conseguir. Mas com plano ou sem plano, eu espero que corra bem, é que acertem. Não é? E isto também envolve um grau de sorte, como é lógico. Não é?
Óbvio.
Agora, acho que sim, podemos discutir o que é que nós achamos sobre a sucessão. E eu isso gostava de saber. Olha, gostava de saber quem é que o Vassal acha que podia pegar na equipe. Se alguém.
Português, estrangeiro, futebol prático, futebol limpo, futebol trabalhado.
Nunca soube nomes de treinador, nunca disse, acho que isso depende.
Foge
é
do nome,
foge
dos nomes. Pensa no que é que tu gostavas. Tendo em conta os últimos 8 anos
que
tiveste.
O que eu gostava era um treinador que fosse forte, tivesse ideias claras, fosse imponente e principalmente que soubesse lidar com a juventude temos uma média de idades no plantel de 22,3 anos. E acho que é importante um gajo que seja motivador e forte com gente com a tendência para ser mais nova. Porque falta-nos referenciais antigos dentro do plantel, acho eu. E isso para mim era importante.
Preferias um Tuga ou um estrangeiro?
Indiferente. Para mim é um bocado indiferente. Sinceramente.
São sempre filhos diferentes. Quer dizer, a não ser que, venha, que pense num gajo tipo Roger Schmidt ou qualquer merda.
Como te digo, eu sou a pior pessoa do mundo para dizer este aqui. Gostava que fosse o Guardiola.
Não. Eu sou muito sincero. Eu gostava de um treinador simples. Eu gostava de ter... de um treinador back to basics, percebes? Um gajo que não precisasse de grande trabalho.
Está bem, pronto.
Mas tenho noção que esta é uma visão ingênua no futebol mundial e no futebol atual. Mas eu gostava de um tipo...
Tipo quem?
Zé Romão?
O meu problema é que exatamente o tipo de treinador que eu penso seriam gajos que hoje em dia são vistos como os Zé Romões. E como as pessoas necas e o caraças.
Não, mas tens um nome mesmo.
Alguém... Não tenho nome. Não tenho nomes.
Não tens nomes específicos. É isso que
eu hoje dizer, eu hoje até parar de ver notícias, vi nomes tipo Xavi, Sarri, até ouvi o Pepin Linders e o caralho. E eu pensava, mas isso é malta que tem de trabalhar uma equipa durante um ano e tal. Algum
também
tempo...
visto o Luís Castro.
O Paulo Fonseca era giro para ti.
Palminhas, I know, love you.
Eu neste
o
momento.
Ajudo,
cara, giro. O Vassal imediatamente ia meter a mão nas calças e pronto, e começava a ver os jogos. Finalmente
não,
a ver os jogos.
Não sei porque o Lutz era capaz de bater no Palminhas outro.
mas
tinha ficado pendurado há uns anos.
Mas voltando.
Era capaz de concretizar-se neste momento. Mas sim, diz.
Mas voltando, tu tens um plantel lacking em alguns aspectos. E para este tipo de futebol que eu gostava, um futebol de 4-3-3 aberto e de corrida, não tens. Não tens plantel para fazer isso. Não tens plantel para fazer uma equipa com dois alas abertos, um tipo no meio e um meio campo de combate, se for preciso. Ou pelo menos um meio campo que consiga pegar a bola e transportá-la. Não vejo neste momento possibilidade de fazer isso. Para o plantel que tu tens, não conheço assim tão bem o futebol mundial atualmente a nível de treinadores para perceber o que é que podemos ver. Se olharmos para dentro,
certo.
Se olharmos cá para dentro, ainda menos.
Pois, então, mas estás a responder à dificuldade
da pergunta. Sim, mas eu não sou o scout. Nem sou um treinador, nem tenho uma visão clara do que é que a malta pode fazer.
Tenho. Eu acho que quem é o treinador é uma cena, eu não diria que absolutamente, mas francamente secundária.
A reabilitação do plantel e a reabilitação daquela malta é para mim.
Não tenho que reabilitar, mas isso vai passar pelo treinador.
Claro.
Agora, o que eu acho que é verdadeiramente importante é o passo antes. O passo antes que é... pelo menos os dois diretores e o presidente sentarem-se e dizer, olha, foda-se, o que é que nós andamos aqui a fazer? Porque isso é essencial para definir quem é o perfil, não é? Uhum. Porque se nós andamos aqui a fazer alguma coisa, e vamos lá voltar ao início, ao que era o nosso plano, aparentemente, porque ele também nunca ficou muito claro, não é? Nunca foi explicado. Mas se voltarmos àquilo que nós acreditamos que era o plano inicial, então nós precisamos de um tipo que tenha muitas coisas do perfil Vítor Bruno, não é? Que é um tipo que se vai integrar, que vai ser uma parte desta equipa, não é? E isso elimina desde logo o atual treinador do Milan, por exemplo, não é? Pode ser o Sérgio Conceição.
Uhum.
Não dá. Esse não é uma boa,
não,
não é uma
não
boa
funciona.
Alternativa.
Não funciona.
Pode ser o Luís Castro. Pode. É um tipo que já deu provas de que se consegue integrar na estrutura, com papel relevante, mas sim. Mas entendes? Isso para mim é muito
importante. Mas sem holofotes para ele, não é?
Sim, ou não. Não. O que nós queremos, ok, isto era tudo muito giro, mas tu vais tratar das contratações, tu vais fazer a ligação com a equipa, mas o líder, o homem, é o treinador. E aí mudas completamente o perfil, não é? Mudas completamente o perfil de que precisas.
Uhum.
Que eu acho que este é o passo inicial. E que sem ele clarificado, esperando eu que esteja, sem ele clarificado, tudo o que tu estás a fazer é estás a fazer sopa da pedra. É,
ou seja,
uma panela cheia de água e estás isso. a tirar merdas lá para dentro. Olha, o Bruno não deu, estava ranço. Tira ao Bruno, mete lá uma chouriça agora. Pronto, olha, a chouriça isto resultou 3 semanas. Obviamente vai abanar. Oh, e agora a chouriça também já não está, arrebentou. Tira a chouriça, mete o peseiro.
Então o que achas que vai acontecer? Nós vamos fazer uma espécie de reverse engineering ao treinador que vier. Vamos olhar para o gajo e vamos dizer, portanto, por teres este perfil, ou por nós acharmos que tens este perfil, o que aconteceu atrás foi X.
Eu temo que seja assim, porque, como te digo, acho que por um motivo qualquer que eu não consigo descortinar, nem neste momento, nem no resto da minha vida, parece-me que toda a gente estava convencida de que íamos ter o senhor ia ressuscitar na Páscoa, muito rapidamente, não é? E aquilo ia acontecer qualquer coisa que ia transformar a equipa numa coisa decente. E, portanto, o Vitória ia fazer a época toda e nós tínhamos tempo para pensar nisso. E, portanto, agora está tudo um bocadinho... Epá, foda-se, como é que se vai fazer isto?
Quem agora, é que tinha essa ideia para lá do presídio?
Toda a gente lá que manda alguma coisa.
Lá.
Olha, nós não
tínhamos, ok. Pensei que estavas a falar dos adeptos, desculpa lá.
Não, era o que faltava, não. Os adeptos, foda-se, os adeptos que vão à bola, não é? Agora, a verdade é que nós já tivemos momentos como este, não é? Ai, nunca ao Porto, porque já aconteceu várias vezes. Agora, e umas correram-nos bem e outras correram-nos mal. Não é? Sim. José Mourinho correu muito bem. É pá, mas não há Mourinhos. Não, o José Mourinho também não era o Mourinho, não é? Não, não. O José Mourinho já tinha feito um grande trabalho na União de Leiria. O Tiago Margarida está a fazer há 2 anos um excelente trabalho no Nacional. Então vamos buscar o Margarido. Não, mas ele não pode ser. Não sei. Às vezes corre bem, outras vezes peseiro.
Mas isso nunca vamos
saber. Não é? Nunca vamos saber. Agora, os adeptos não têm que ter essa paciência. Os adeptos têm que exigir que isto, o gajo chegue e na semana a seguir a gente note melhorias. E tem muito a ver. O caso Sporting é muito interessante.
O que eu te ia dizer é, queres olhar para o Ruben no Manchester United ou nem por isso?
Não, não é o Ruben no Manchester United. Se o Ruben tiver mal no Manchester United, a gente arranja-lhe aí um lugarzinho.
Não, ele vem
para o Benfica. Mas sim.
A minha mulher dá um bocadinho e dizia, não, que ele vem para o Benfica. Isto é tudo um ploy para distrair esta merda para ele acabar no Benfica.
As coisas conjugam-se ao que venha. A questão não é essa. A questão é que tu... tens que fazer as coisas bem. Os adeptos têm que exigir mudanças já, o Sporting, a Mourinho, a seguir chega um gajo que em meia dúzia de jogos destrói aquilo completamente. Coitado, ele nem fez grandes alterações, mas pronto, não dava, a equipa não acreditou naquilo, Bruno. E a seguir entra outro gajo que também faz grandes merdas, né? Porque não pode, né? Chegou agora e aquilo virou tudo outra vez, porque a malta ganhou ela novamente. Pronto, é isso que nós esperamos que aconteça aqui.
Mas por isso é que eu estava a falar da reabilitação de plantel, porque aquela malta sabe jogar.
Sim, sim.
Sabe, não tem a cabeça no sítio.
Mas eu creio que no Porto há uma dificuldade acrescida, que nem o Lage teve no Benfica, nem o Vitor Bruno vai me desculpar, mas é mesmo isto que eu penso. O Lage não teve no Benfica e o Borges não teve no Sporting, que é quem chegar e agarrar no Porto tem zero para construir em cima. Zero. Não é? O Lage tinha qualquer coisa que sobrava de uma equipa campeã que ainda assim não estava bem, mas o Borges só teve que dizer, pá, meus amigos, vocês são os mesmos gajos de há 3 semanas atrás. O gajo que chegar aqui vai dizer o quê? Vai dizer, foda-se, vocês andam a jogar mal. Oh, que caralho, pá, e desde setembro? Que
não, Deus. Setembro de 2023, já, se quiseres.
Vocês fizeram no último ano, esqueçam. E isso é uma dificuldade acrescida. Ele tem pouco, tem pouca base, porque está feito em cacos, não é? Agora, vai haver ali um spark, espero eu, porque se não houver, então estamos desgraçados. E eu acho que as coisas têm que ser bem feitas. E bem feitas é, nós não podemos trazer o José Tavares, a quem deseja a maior sorte, é interino, vai fazer um jogo importante, em que eu acho que o melhor que o José Tavares tem a fazer é dizer, amigos, a equipa é a mesma.
Não muda.
Está bem? E joguem lá vocês, por favor, joguem lá a bola.
Soltem a cabecinha.
Eu vou estar ali no banco, de vez em quando vou esbracejar, que é por causa da televisão e a família lá em casa, a ver, aí, olha, és lá, a dar ordens, mas, cara, vocês é que vão ter que decidir isto. E é, o jogo de quinta-feira é todo.
Mas tu estás à espera... Peraí, mas estás à espera de um treinador efetivo para o próximo ano, já contratado agora? Ou estás à espera de um caretaker até ao
não,
fim do ano?
Não estou. Acho que isso é um desperdício. Eu estou à espera que a escolha, e por isso é que eu gostava que ela tivesse sido pensada, e acho que não foi, portanto, confiar bastante na sorte, eu acho que a escolha tem que ser Mourinho. Ou seja,
Mourinho,
tem que ser alguém.
Mourinho, foi o que lhe aconteceu? Foi o que ele fez? Sim.
Foi o que ele fez. Tem que ser alguém que nos leve até ao fim da melhor maneira possível, se possível sendo campeão, mas que no próximo ano esteja lá com a sua equipa, à frente dos seus jogadores, para fazer uma grande época. Não posso conceber que o Porto contrate treinadores para meia época e agora vamos pensar na próxima, porque isso tem tudo para nós acabarmos em quarto. E se nós acabamos em quarto, o Vilas Boas está metido num problema seríssimo, que não tem a ver com os adeptos, tem a ver com as finanças, não é?
Sim.
Segundo ano sem Champions.
Uhum.
Portanto, não, tem que ser bom, as coisas têm que correr bem, têm que ser ajudadas, as pessoas têm que o ajudar, e tem que ser o treinador que vai fazer em época 25-26. Obviamente. A menos que os resultados... Agora, o plano tem que ser esse. O plano tem que ser esse. Sem dizer que não, isto agora o resto da época é para treinar, isto é pré-época. Não,
não
é,
não,
é,
não, não,
não,
não
podemos,
pode,
não é?
Pode, não,
não
pode,
podemos,
pode,
não
pode,
podemos.
Pode.
Mas é uma época e meia.
Mas
não já
sei,
não é meia.
Eu não sei se isso vai acontecer, sou muito sincero.
Eu não sei
não
se isso
vai,
mas acho que deve.
Acho que a ideia
acho
não vai ser essa, mas.
Se não, estamos em constantes recomeços. Não é?
Uhum.
Então agora vamos recomeçar, então afinal agora só agora que isto é época e pronto, mas este amigo também só é, só até ali. Depois a seguir há de vir o que a gente quer.
Pá, não sei.
Isso correr mal,
não sei.
A gente traz outro.
Bem, 11 rapidinho, um 11 rapidinho para quinta-feira e depois sexta-feira falamos.
Diogo Costas, João Mário, Nelen, Otávio Moura. Alain Varela, Nico Gonzalez, Rodrigo Mora. Galeno, Pepe, está muito. Não, não vai ser o Pepe. Não vai ser
não,
o Pepe.
Esse não vai
não
ser.
Não vai ser o Pepe, mas... acho que devia ser o Borges. Vai sair ao intervalo para entrar o Ivan Reimer da vida, mas acho que devia ser o Borges.
Vassalo.
Ok.
Se ele tivesse dito, vá, Zalvik, Barroso, tu dizias, pronto, está bem.
Mas... que eu te diga, eu não posso concordar.
Podes, mas tu já te... Sério, tu concordaste antes do vice.
A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, isto pode chocar. Se o PP for reintegrado, não há porque não, ou não for aposto de lado, vá, por
não,
assim dizer.
Pode ser reintegrado, pode levar um processo em cima, caralho.
Como é evidente, e tem que levar, não é?
É óbvio.
Pode estar coberto de razão.
Não pode fazer aquilo.
Não,
não
pode.
Não pode. Eu não estou a defender o PP. Estou a dizer é que se não houver qualquer tipo de impedimento burocrático, legal, interno, não é? De internal affairs, sure, pode jogar no... Eu gostava de pô-lo na esquerda na mesma.
Para este jogo não vai jogar. Para este jogo não. Este jogo não. Mas daqui a uma semana ou duas, se calhar.
Mas é que eu estou a dizer que eu concordo com o Silva. Eu, neste momento, eu se alguém eu gostei de ver ontem, foi... Ontem. Foi o Borges. Sinceramente, acho que...
Entrou, sim, com alguma pique.
E estava com força naquilo. Eu gostava, nós não falamos em Baías e Barones, mas eu gostava de dizer...
Ah, de lá que já está longo isto, velho. Mas
pá, eu sei, pá, mas eu queria falar desta também.
Diz, então, diz.
Que pá, quando nós estamos, apesar de tudo, quando estamos a mexer no jogo e de repente saltam petardos para o meio do campo e quebram o ritmo daquela merda durante 10 minutos, pá, não estão a ajudar, não é?
Não, é uma idiotice, é sempre...
É de propósito, não é de propósito, não sei o quê. Eu não gosto desses esoterismos. Eu acho que é mesmo só parvoíce. No entanto, repensa parvoíce, não é? se estamos a ganhar e até ajuda, se calhar, não sei. Mas de qualquer forma é sempre uma multa para o clube.
Não, é interdição, a possibilidade de interdição do estádio. E caralho, péssimo, é sempre essas péssimo. Merdas que foda-se sempre.
Assim neste contexto, pior ainda, não se percebe. Não percebe.
É, para além de que a gente com a batelada de dinheiro que tem que pagar por causa dos atrasos no intervalo, que é uma estupidez que eu espero que acabe.
Sim.
É, a acrescentar a isto, daqui a nada tem. É o salário do extremo em condições, por amor de Deus.
Olha, então já que estamos em Bahia, fecho eu, e Bahia para a malta que estava à nossa beira do Gil Vicente. Nós ficamos numa bancada mista. Pá,
e para a malta do Porto, que lá estava também.
Sim, 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 na nossa bancada. Na nossa,
aquilo
na bancada
é o ambiente.
É exatamente aquilo. Era assim, pronto, era isto que eu queria dizer. Era assim que se devia ver a bola. Opa, bola para um lado, a malta levanta-se do Porto e contesta e grita e incentiva e puxa. E vai para o outro lado e marca o Gil e eles aplaudem e nós ficamos caladinhos por meter a violinha no saco e depois levantamos nós e à saída conversamos e...
Uhum.
Epá, coisas normais.
E assim é que devia ser o futebol sempre.
Coisas normais deviam acontecer sempre. E nós vamos poucas vezes fora, eu vou poucas vezes fora, mas fiquei muito, muito agradado e apesar do apesar da derrota foi... Pá, foi um momento agradável dentro do estádio, dos poucos momentos que poderiam alguma vez ser agradáveis num jogo em que nós podemos ter um com ele.
Não temos nada para dizer ainda.
Nada a fazer. Bem, meninos, vamos fechar.
Pronto, assim
esperando que isto melhor. Esperando que isto seja melhor. E quinta-feira lá estaremos. E quinta depois do jogo, ou sexta. Quinta depois do jogo era uma boa hipótese. O jogo é à tarde, à noite, vamos ver. Ah, não, outro, há gente que não está por cá.
Não, 5h45 o jogo, não é? Não, 5h45. Joga ao Porto. Ah, muito lá, bem. Prioridades, vai.
Muito bem, muito bem. Então pronto, vamos indo e vamos vendo e até ao fim da semana ainda gravamos o Road to Bill. Uau! Para voltarmos a ter um bocado de pica desta vez.
Isso é.
Ah, abraço. Bom resto. Um abraço.